Pedro, a gente anunciou no começo do programa que falaríamos sobre distúrbios do sono. Isso porque, recentemente, eu comentei aqui, a ideia surgiu da entrevista e eu descobri que eu ronco. Não sabia disso. Aliás, achava que não roncava, achava que eu era uma pessoa que dormia, enfim, em silêncio. Mas o meu companheiro me disse que eu ronco e ronco muito. Inclusive,
e há provas.
E que há provas. Já gravou vídeos, inclusive, para me mostrar que eu ronco. E ele disse que essa semana eu tava roncando muito alto. Ele não conseguia dormir, que eu tava roncando muito alto. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que que eu tô roncando? E aí a gente conversando, né, Pedro, a gente decidiu trazer esse tema aqui pro Super Sábado, porque tenho certeza que muitos ouvintes se identificam com essa pauta.
Muitos. E assim, como a gente já falou que a gente ia tratar sobre esse assunto lá no início do programa, eu já tinha separado aqui algumas mensagens, né? Eu não sei se a gente detalha agora ou
vamos chamar
depois,
o nosso entrevistado.
Mas o que mais aparece aqui, entre outros distúrbios, é o ronco mesmo.
É o ronco, né? É o principal. Fábio Marasquim, pneumologista especializado em medicina do sono. Bom dia, obrigada por atender a Rádio Gaúcha.
Bom dia, Mari. Bom dia, Pedro.
Bom dia.
É uma grande satisfação participar desse programa fabuloso de vocês hoje da manhã.
Aliás,
ainda mais abordando um tema tão importante aí, que não só o ronco, mas todos os distúrbios do sono, que afeta uma parcela enorme da nossa população, né?
Com
e trazem
certeza.
Problemas não só, talvez, de constrangimento, como estava relatando, né, Mari, que tu ficou, mas problemas de saúde grave, como nós vamos conversar ao longo aí dos próximos minutos.
Com certeza. Eu queria, então, começar pela questão do ronco, porque eu nunca tinha ouvido relatos da minha mãe, pelo menos, de que eu roncava, né, doutor? E aí meu namorado me disse que eu estou roncando e é algo recente. O que que pode ser a causa do meu ronco? Tem algo, assim, eu sei que tu, né, tô falando em linhas gerais, assim, mas o que que causa o ronco nas pessoas, né?
Primeiro eu sempre comento, né? Dizem que tu ronca, né? Como vendo uma de advogado, né? Tem que ter provas, né? Antes.
Pois
né?
Então.
E acreditar
né?
nisso. Mas pelo que eu ouvi, já até gravaram, sacanagem.
Sim, e eu me assustei, inclusive, com o áudio do ronco.
O ronco, o ronco, ele é um som, né? Que é feito lá na região da orofaringe, porque o ar pode estar com dificuldade em passar, né? Geralmente, o nosso ar entra para dentro do nosso pulmão, nós respiramos, né? Então, ele tem que entrar para dentro do pulmão. Ele entra pelo nariz ou pela boca e tem que passar por um canal estreito que fica atrás do céu da boca, da língua e da faringe, que é um pedacinho um pouquinho mais atrás da língua, antes de chegar na traqueia, que é um cano que vai levar o ar para dentro do pulmão, né? O problema é que esse espaço que eu estou comentando não é um cano, é um espaço que fica aberto devido à contração do músculo. E quando nós dormimos, nós relaxamos essas musculaturas que mantêm essa via aérea aberta, então a musculatura está mais flácida e fica vibrando. E é essa vibração desses tecidos que dão esse barulho do ronco. Tá? Lógico que tem vários outros fatores associados, né? Alterações anatômicas, pode ter um queixo menos desenvolvido, né? Uma mandíbula menor, uma língua maior, um palato, né? Que é o céu da boca mais ovalado, umas amígdalas aumentadas, estar acima do peso e vai ter gordura no pescoço e na própria língua. Então, são vários fatores, né? Mas, em si, o barulho esse é essa vibração, né? Mas, no final das contas, Mari e Pedro, o ronco pode ser o de menos, por mais que possa atrapalhar quem está do lado e constranger quem está roncando, ele pode significar que o ar não está entrando de uma forma adequada para dentro do pulmão, que significa ter as apneias, né? Que é um problema muito mais grave do que o ronco.
Que também já apareceu aqui, também relatado pelos
nossos... O que os ouvintes estão dizendo, Pedro?
Pelos nossos ouvintes. Eu tenho também uma outra dúvida, olha aqui, ó. Pegando aqui as mensagens dos nossos ouvintes. Eu ronco dependendo do dia, foi o que a gente falou mais cedo, que não. Já várias vezes acordei com o meu próprio ronco, que a gente também falou lá no início do programa. Eu já me acordei com o meu próprio ronco. Regina Barreto, aqui de Porto Alegre. Eu queria lhe perguntar, doutor, uma questão específica que os ouvintes nos nos mandaram aqui, especialmente sobre o problema em dormir, a insônia.
A insônia.
E o pouco tempo também que se dorme. Tem pessoas que... um ouvinte aqui mandou, eu não tenho o nome dele agora, mas ele disse que dorme cerca de 3 horas por noite. Não consegue mais, dorme muito tarde, acaba acordando cedo. O que que isso interfere na nossa qualidade de vida?
Bom, Pedro, só para finalizar, já que uma paciente falou que também, uma ouvinte falou que o ronco depende do dia, né? Como é a musculatura que mantém essa via aérea aberta, se a pessoa vai dormir mais cansada ou faz uso de alguma coisa, alguma medicação ou a bebida alcoólica que relaxa a musculatura, vai roncar mais.
Ah,
né?
Então, a culpa é do vinho.
Pode variar, né?
A culpa
a própria
é do vinho.
Posição, né? Claro, e a própria posição, né? Dormir com a barriga para cima sempre vai ser pior, né?
Uhum.
Então, por isso que tem essa variação, né? Mas da mesma forma que roncar, ter apneias, e eu acho que vale a pena a gente fazer esse gancho das apneias antes de falar da insônia, que as apneias, então, entra menos oxigênio para o coração, para o cérebro, e vai aumentar muito o risco de doenças cardiovasculares, pressão alta, arritmia, infarto e AVC. E a história natural de quem tem apneia não trata, né? E essas mesmas doenças cardiovasculares, se a pessoa, mesmo não tendo ronco e apneia, dormir mal, por um motivo, ou seja, dormir pouco, também tem um risco muito aumentado. É principalmente aquelas pessoas que a gente chama que são insônias, que dormem menos de 6 horas por noite. Então, esse ouvinte falou que dorme 3 horas, né? Realmente, ele está num risco muito aumentado, Pedro, de ter doenças cardiovasculares, né?
Uhum.
E o quadro de insônia, né, ou dormir pouco, né, a privação do sono, ela acompanha esse nosso mundo maluco das últimas décadas, né? E nós temos que trabalhar demais, estudar demais, ter eventos sociais demais. Eu acho que nos últimos anos, com a pandemia, diminuiu um pouquinho essa coisa dos eventos, mas estão voltando, né? Ter que assistir a séries, né, ou filmes, agora que foram recentemente relatados. Então, a pessoa acaba dando pouca importância em dormir, porque acaba tendo muitas atividades e acaba dormindo pouco e mal, né? E vai ter consequências a longo prazo na sua saúde, sem dúvida nenhuma.
Essa questão da apneia, doutor, para explicar para o ouvinte que talvez não saiba, a apneia é uma parada da respiração durante o sono, é isso? Uma interrupção de respiração?
Isso, Mara, é bom comentar isso, né? A síndrome que nós chamamos é de apneia hipopneia, obstrutiva do sono. Ou seja, o ar ele fica com dificuldade em entrar para a via respiratória, para dentro do pulmão. Porque aquela região, lá atrás da garganta, ou diminui muito a passagem, porque está relaxando demais, né, a musculatura, ou fecha completamente. Então, são as hipopneias ou as apneias. Então, passa pouco ar ou passa nenhum ar.
Uhum.
Né? Geralmente, é um problema quando dura mais de 10 segundos. E, geralmente, o que isso acontece? Leva a uma fragmentação do sono, são microdespertários que são necessários para contrair o músculo. O cérebro tem que acordar para contrair o músculo e respirar de novo. E também leva uma queda da oxigenação. E essa combinação de fragmentação do sono e essas quedas da oxigenação, que aumenta o risco de ter as doenças cardiovasculares, tá? Então, diminui muito ou fecha completamente, né?
Uma pessoa que ronca, ela necessariamente tem apneia ou podem ser coisas distintas? Eu posso roncar e não ter apneia?
Isso, pode roncar e não ter apneia. Seria só uma roncopatia primária. Mas
tá.
O que nós vemos, assim, é que parece um contínuo, né?
Uhum.
A pessoa começa roncando, depois, se não faz nada, né, acaba, até porque a pessoa vai envelhecendo, né, e o músculo também vai se deteriorando, aí acaba, depois de roncar, começa a ter apneia, essa apneia começa a ser leve, depois moderada, grave, e assim por diante, né.
E aí, nesse caso, o especialista, né, digamos, né, que nem eu comentei, pegando o meu exemplo, né, eu comecei a roncar faz alguns meses. O ideal seria eu procurar um especialista para ver se trata-se de um ronco isolado ou se eu tô com apneia.
Isso mesmo, né, Mari? Tem que uma avaliação clínica, né? Exame físico, como ver essa história direitinho que está acontecendo, examinar. E existe um exame que vai nos mostrar, né, melhor o que está acontecendo, que é o exame de polissonografia.
Pois é, justamente
é um exame...
isso. Eu queria lhe perguntar, tem uma ouvinte nossa aqui, Thay, que ela está relatando que o marido dela fez o exame, polissonografia, foi constatado mais de 500 apneias por noite, com pausas de mais de um minuto. Ela diz que ele não retornou ao médico, perguntou qual o tratamento e que tratamento seria esse.
É, ela tem que retornar ao médico, né, inicialmente, mas quando tem muita... Então, o exame, então é importante comentar que o exame é um exame não invasivo, são colocados eletrodos na superfície do corpo do paciente, ele dorme monitorado.
Uhum.
Esse exame pode ser feito na clínica, né, com monitorização direta, ou pode ser feito até na residência do paciente também, tá, dependendo do caso. E aí nós vamos ver se é só ronco, se tem apneia leve, moderada ou grave. Dependendo do índice de apneias, a gente vai fazer essa classificação, e dependendo do paciente e desse índice, nós vamos escolher um tratamento mais adequado para cada paciente, né? Provavelmente esse paciente aí que parou mais de 500 vezes tem uma apneia grave, né? E o tratamento, geralmente, para esses casos graves, é o uso do CPAP. Né? O uso do CPAP, ele é um compressor de ar que fica ligado na tomada, que tem uma traqueia que liga uma máscara no nariz do paciente e fica soprando ar de forma contínua, mantendo aquela via aérea que está fechando à noite sempre aberta. Lógico que para usar o CPAP tem que fazer uma chamada titulação de CPAP, é descobrir a pressão que vai no aparelho que abre a via aérea do determinado paciente, né, para fazer um tratamento adequado.
Ah, sim, não pode só comprar e sair usando, precisa de uma orientação para saber como usar.
Isso. E esses pacientes que têm apneia, né, moderada, grave, é impressionante. A maioria, eles, vamos dizer, Maria, mas assim, a maioria dos pacientes, eles têm sintomas, assim, às vezes até incapacitantes, né? Eles acordam cansados, eles têm sonolência durante o dia, alterações de humor, sem contar que já estão com certeza com problema de pressão alta, arritmia ou qualquer outra coisa de doenças cardiovasculares, né? E o uso do CPAP, para a grande maioria, quando indicado corretamente, eles melhoram literalmente da noite para o dia, né? Eles acordavam cansados, acordam dispostos. Tinham sonolência durante o dia, ficam acordados. E olha que maravilha que acaba sendo para esses pacientes que estão sofrendo muitas vezes há vários anos, né? Uma coisa que eu sempre, quando eu leio uma notícia de jornal de acidente em estradas, né? Os jornalistas, nada contra vocês, mas os jornalistas escrevem que o veículo perdeu o controle, como se o veículo tivesse vida própria, né? E bateram, atravessou a pista e bateu de frente contra o outro. O que acontece é que as pessoas dormem no volante. A 90 km por hora, se eu pisco um segundo, o meu carro anda 20 metros. Em 20 metros eu atravesso qualquer estrada e bato de frente com quem está vindo do outro lado, né? Então, muitos, olha, em pesquisas das minhas motos, que mais de 50% dos acidentes são relacionados à sonolência no volante.
Sim, é um risco.
Que é um dado, assim, muito preocupante, né?
10 horas e 27 minutos, a gente está conversando aqui no Super Sábado com... Aliás, com o doutor Fábio Marasquim, pneumologista, especializado em medicina do sono. Para encaminhando o encerramento da entrevista, tem mais uma dúvida de ouvinte, né, Pedro?
Tem, mais de um. Inclusive, foi um assunto que eu vi que ele não é tão raro assim, que é a síndrome das pernas inquietas, doutor. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e também sobre o tratamento, se é algum medicamento que se toma, como funciona.
É bem interessante, porque dos três principais distúrbios do sono, ou dos quatro principais, né, a apneia chega a cometer 33% da nossa população, a insônia 15% e a síndrome das pernas inquietas, dependendo, pode chegar a 10% da população, dependendo de onde foi estudado. Né? E essa síndrome, o paciente sente um desconforto, uma dor, alguma sensação desagradável nas pernas, geralmente, sendo que pode dar nos braços também. É um desconforto que ocorre, tem um ritmo circadiano, né? Ocorre ou piora à noite. O paciente sente uma necessidade de mexer as pernas para aliviar e, quando mexe, alivia. O diagnóstico é clínico, né? Basta responder sim para essas perguntas, né? E o que se sabe hoje dessa síndrome, que parece ser até uma doença familiar, quando a gente investiga um paciente, a gente chega a investigar, a encontrar 7 gerações na família com os mesmos sintomas. E E ela, o que acontece? Parece que existe uma deficiência de transporte de ferro para o sistema nervoso central, que diminui a quantidade de neurotransmissor, que é a dopamina, e essa deficiência de neurotransmissor causa um distúrbio de movimentos, que no caso esses sintomas desagradáveis, nas pernas à noite. E muitas vezes pode estar associado com um movimento periódico noturno de perna. Né, os pacientes dormem e ficam chutando, né?
Ah, sim.
Então, a coberta nunca tá na cama, ou chuta o parceiro, né? E acaba também sendo desconforto. E no final das contas, vai acordar cansado, vai ter sonolência, porque ao invés de dormir, fica jogando futebol de noite.
E aí, como que trata, doutor?
É, lógico que sempre tem que fazer uma investigação clínica, porque tem algumas alterações, né, de ferro, funções da tireoide, uso de medicamentos que podem causar ou piorar, né, essa síndrome. Mas o tratamento geralmente é medicamentoso, uhum. Né, um medicamento que usa antes de dormir, né, que é específico para melhorar a função da dopamina. E os pacientes ficam muito bem, respondem, a maioria respondem rápido, um comprimido já está bem. Lógico que o tratamento acaba sendo a longo prazo. Né?
Tem uma pergunta que, assim como está repetindo entre muitos ouvintes aqui, eu queria fazer para o doutor para ele esclarecer. É, sobre o exame que anteriormente o doutor comentava.
Do
pessoal,
sono, né?
É, o pessoal está perguntando se tem por plano de saúde, se pelo SUS ou se é caro para fazer esse exame.
O exame existe pelo SUS, tanto que lá na clínica, lá na Pneumossono, nós fazemos exames para o Hospital Conceição, né? Então, que é via SUS, tá? E por convênios, todos os convênios também são credenciados, né? E também particular, né? Caro, tudo hoje é relativo, né, Pedro?
Sim.
Cara, o cara tem um AVC, tem que andar de cadeira de rodas, trocando fralda, tendo uma cuidadora pro resto da vida, porque não tratou uma pneia que poderia evitar esse desfecho desagradável, né?
É, mas então o SUS também fornece.
Também fornece. Geralmente em Porto Alegre, que eu sei que funciona direitinho, é pros lá quem está no Grupo Hospitalar Conceição, né?
O especialista para tratar isso é um pneumologista especializado em medicina do sono, isso, doutor? Que nem o senhor, ou tem outros especialistas que tratam de distúrbios do sono?
Sim, tem. Geralmente são três especialidades que trabalham mais com os distúrbios do sono, tá? Então, os neurologistas,
uhum.
Os pneumologistas e os otorrinolaringologistas.
Uhum.
Aí, esses são os que geralmente trabalham com sono, né? Então, acaba, lógico que é bom sempre ver se tem essa subespecialidade hoje, né? Que é um título de especialização em sono, né? Que é pela Associação Médica Brasileira. Então, é confirmar se pode ser o médico dessas especialidades ainda tem essa titulação para ser bem orientado, né?
Dr. Fábio Marasquim, pneumologista especializado em medicina do sono, muito obrigada pelo esclarecimento e volte sempre à Rádio Gaúcha.
Muito obrigado.
Bom. Eu que agradeço aí, um bom final de semana para todos.